Sinal Verde.
Bom, pela vinheta você já sabe, né? O Bruno Lourenço já está por aqui. Bruno Lourenço Reis é o editor e apresentador deste quadro de mobilidade do Conexão Senado, Sinal Verde. Muito bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisele. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom, hoje nós vamos dar algumas recomendações. O Bruno aqui já deu recomendações para o motorista, para o motociclista, para o ciclista. Vamos agora dar recomendações para os pedestres, né, Bruno?
Vamos lá. Inclusive, existe até uma Associação Brasileira de Pedestres, a Abraspé. E eu vou começar até com algumas recomendações dessa associação, né? Primeiro, caminhar pela calçada, claro. Agora, quando não houver, pelo acostamento ou nos bordos, né, da pista. E tanto em estradas e em rodovias, né? Tente ir de frente para os veículos, né? Mesmo que as luzes incomodem ali a sua visão. Mas então tente ficar de uma forma que seja bastante visível, né, para os motoristas. E isso, claro, em lugares em que não haja calçada ou um cantinho ali que você possa fugir da pista. Mas a gente vê muitas vezes em rodovias, em grandes cidades, que às vezes não tem realmente, o pedestre não tem escolha, ele tem que caminhar ali pela rodovia, então procure ficar ali na contramão. Não andar no meio fio, também a gente costuma ver algumas pessoas andando, principalmente crianças, andando ali no meio fio se equilibrando, porque além de você perder o equilíbrio e poder ser atingido por um carro, há também questão de acessórios. Às vezes as pessoas botam um aerofólio ou botam aqueles estribos, né? E aquilo ali pode atingir, porque a pessoa está até calculando, o motorista está calculando na largura do carro ali, às vezes esquece do estribo e não lembra que tem uma pessoa ali no meio fio que está colado, né? Então, vamos fugir dessa de andar no meio fio, né? Outra coisa, respeitar o sinal e usar as faixas de pedestres ou passarelas sempre que possível, né? Claro. Agora, não confie também cegamente na localização, né? Lembre-se que a preferência é sua, mas se alguma coisa der errado, é você quem vai sentir as consequências, né? E bom senso, né? A gente estava aqui comentando um pouquinho antes com o Natan. Se você estiver vendo um caminhão que está vindo muito rápido, então um veículo ali, né? Você acha que ele não vai parar? Deixa, espera um pouquinho, deixa ele passar e depois você vai, sinalize, mostre que você está atravessando, né?
Agora eu tenho uma dúvida com relação a isso. Inclusive num fato que aconteceu. E aí deixa eu explicar para o ouvinte que não é de Brasília. Aqui em Brasília, faixa de pedestres funciona mesmo, né? Você dá a mão, o carro para e você passa tranquilamente. Claro, você tem que dar uma olhadinha, como o Bruno acabou de falar, não dá para confiar cegamente 100%. Mas, no geral, 95% das vezes, você dá o sinal de vida, dá a mão e o carro para. E o que é que aconteceu comigo essa semana? É uma coisa absolutamente natural, eu já faço isso, dou o sinal de vida e vou passando. E aí, um carro de bombeiros, né? Desses grandes, desses carros
de
bombeiros.
Senhor carro de bombeiros.
Era um senhor carro de bombeiros. Parou e eu só fui perceber isso quando já estava no meio da faixa, né? Agora, bem da verdade, o carro de bombeiro não estava com o sinal.
Não estava com a sirene ligada,
né? Mas é bom deixar passar carro de bombeiro, carro de ambulância, né, Bruno?
A gente estava atravessando esse sinal aqui, essa faixa de pedestres com o Gisel. E assim que ele parou o carro, ele olhou, a gente olhou e percebeu que era um carro de bombeiros, porque a gente não percebeu realmente, né? Ninguém ali que estava atravessando o Mendanha.
Uma coisa natural, né?
E aí quando a gente parou, poxa, Gisel, você está impedindo um socorro, né?
Você parou o carro do bombeiro.
Mas ele realmente não estava com a sirene, então a gente estava assim no nosso direito de atravessar, não atrapalhou o carro nem nada. Mas às vezes você olha ali, tem uma ambulância, um carro de polícia, você sente que a pessoa está com alguma urgência, né? Que seja, deixa ela passar, porque a gente conta ali, se espera 2 segundinhos, ele vai passar, a gente vai conseguir atravessar do mesmo jeito.
Às vezes eu gosto de fazer também o seguinte, às vezes está vindo um único carro, né? Acho que não faz muito sentido ele parar para mim. Se eu posso esperar 1 segundo, ele vai passar pela faixa, eu vou passar tranquilamente, sem impedir o trânsito. Então, às vezes também esse bom
questão
senso,
de bom senso.
Do pedestre, né?
Verdade.
Porque é um processo de aprendizado, né? A gente vê que, por exemplo, aqui começou a faixa de pedestre a ser obedecida, a ser respeitada por conta das multas. Mas aí depois, todo mundo começava a achar bonito, né? E aí foram fazer essa história do sinal de vida, que é uma coisa, criação de Brasília, isso não existe em lugar nenhum do mundo. A rua
faixa,
é do pedestre, né? Pisou ali, o carro tem que parar, o carro tem que obedecer ali a preferência do pedestre. Então essa questão da mão, às vezes o motorista não para e fala, não, mas ele não fez o sinal. Não, o sinal seria um complemento, é para você mostrar bem, né? Até numa das outras recomendações aqui, que eles falam para evitar, por exemplo, atravessar junto a veículos estacionados. Às vezes tem um veículo estacionado bem em cima da faixa, no lugar permitido, mas entre um veículo e outro tem uma faixa de pedestres ali, e o motorista, ele só percebe o pedestre quando o pedestre já está ali
em cima,
passou, né? Desses dois carros que estão ali obstruindo a visão dele, e o motorista vem em cima da hora. Então, nessa hora, faz o sinalzinho de vida, né? Que é interessante, mas não é obrigatório, né? É apenas um complemento para a gente, porque muitas vezes quem dirige tem essa percepção de que não é tão fácil parar, ainda mais, por exemplo, como a gente falou da outra dica aqui, do veículo grande, num caminhão, não é tão fácil parar. E às vezes você não está percebendo que tem uma pessoa ali chegando para atravessar, né? Então, ter esse cuidado de tentar se mostrar para o motorista na hora de atravessar uma faixa.
Aqui em Brasília a gente tem faixas sem semáforo, né? Somente a faixa, em vias de até 60 km por hora. E às vezes, dependendo, o motorista frear a 60 km por hora, ele pode causar um prejuízo muito maior do que o pedestre aguardar um pouquinho. Que o carro passe, porque dependendo da distância que o carro esteja da faixa, aquela frenagem vai ser muito brusca, o que também não é recomendado, né?
Agora, é importante que a gente fale isso, já que a gente está falando para além de Brasília, para mais 9 capitais. E na maioria das capitais, o respeito à faixa é uma coisa absolutamente
inexistente.
Né? Você vai nessas capitais, em algumas capitais, e eu falo por Recife mesmo, que sempre passo férias em Recife, você simplesmente não pode confiar. Não pode confiar. Você tem a faixa de pedestre, é sinalizado, está ali pintadinho, mas o motorista simplesmente ele não tem essa visão e esse costume que nós temos aqui em Brasília, por exemplo, de respeito à faixa. Então, essa recomendação se torna ainda muito maior para quem está ouvindo a gente nessa cidade. Você sabe melhor do que nós que estamos falando aqui que a faixa não é respeitada, infelizmente.
Ou até uma outra coisa aqui que a Abraspé fala, né? Pense antes de atravessar. Não siga outras pessoas achando que elas são espertas e sabem o que fazem. Essa dica vale muito para cidades que não têm esse respeito à faixa, porque às vezes você está... Aí eu vou até... Uma dica aqui que eu acrescentei, não estava ali ainda da Abraspé, mas que é a questão do celular. O que eu vejo muito, a pessoa está ali no celular, está falando no celular, está distraída, e ela vê a boiada, um boi atravessando, ela segue o boi, né, para fazer aquela boiada. Só que não sabe se é a primeira pessoa que está atravessando.
Está correta,
ela está prestando,
né,
atenção, né? Então, a pessoa, normalmente, quando eu vejo esses deslizes, assim, de atravessar de uma forma atabalhoada, a pessoa está no celular e está seguindo alguém, achando que essa pessoa está sabendo o que está fazendo.
E como essa recomendação nesses dias de hoje faz sentido? Essa questão de você estar distraído com o celular, né? Muitos acidentes têm acontecido exatamente por conta disso. A pessoa não vê buraco, a pessoa não vê o bueiro. A pessoa topa, às vezes, com outras pessoas que estão vindo no sentido contrário.
Um cachorro, às vezes. Outro dia eu vi uma pessoa se embaralhando na cola, estava com o celular, ela se embaralhou na coleira de um cachorro que estava vindo no sentido contrário. Tomou um susto ali, não sabia o que aconteceu. Por sorte, era uma faixa de pedestre e os carros tinham parado.
O Gisele falou uma coisa de topar com a pessoa que vem no sentido contrário, e é também uma das primeiras recomendações aqui da Abraspé, que a gente ande em fila única, quando numa calçada. Por incrível que pareça, é um problema que eu enfrento, porque eu não sou muito alto, né? Eu sou meio baixinho, e parece que as pessoas não me veem às vezes. Custa a pessoa andar no sentido como dos carros, pelo lado direito da calçada. Às vezes a pessoa não respeita isso. Não tem nenhuma regra que diga que eu não posso andar do lado esquerdo. Mas para facilitar o fluxo, ande pelo lado direito da calçada, deixe o outro lado para quem está vindo. Aí você evita esse... Eu sofro com isso, Gisele, não ria.
Eu estava pensando em dar uma recomendação aqui para você utilizar uma roupa assim mais, né, reflexiva, né?
Tipo... Cara, mas sério, o que eu tomo de topado é engraçado. Gente, sabe que não estou me vendo? Não é possível.
Eu estou inexistente.
Interessante porque, por exemplo, lá em Londres, aí tem, como é um fluxo no transporte público, e aí na escada rolante, você tem que ficar na direita. E quem está com pressa vai ultrapassar pela esquerda. Não, lá o contrário, não, é isso mesmo.
Exatamente. A primeira bronca que eu levei, assim que cheguei em Londres, que eu não sabia dessa história também, e aquela ideia de você estar no Brasil, você chega na escada e bota logo os dois de braução, né?
Fica olhando pro lado.
Cara, ia passando uma senhora por mim, e ela, stand on right, mas faltou bater em mim. E aí depois eu entendi que, bom, mantenha a direita, porque a esquerda esquerda.
E se eu não estou enganado, é uma multa de 20 libras.
Ainda
se
bem.
Se você desrespeitar.
Eu fui só bronca. Essa, não, né? Cheguei a levar multa.
Eles têm os avisos lá, que é para o fluxo, para as pessoas, para não haver
Mas o Londrina fica brabo com isso.
Fica
muito brabo.
E acredito que outras grandes metrópoles haja também esse pensamento, né? E essa questão do sentido único, né? Aí eu peço também para as pessoas em ciclovias, porque é uma novidade também, então as pessoas têm que começar a se acostumar. As ciclovias são para as bicicletas. Outro dia até já comentei aqui que pedestre, em tese, não tem autorização para andar na ciclovia. Mas como a gente... Eu não vou exigir...
Nem skatista, né, Bruno? Ou tem? O skatista também?
Acho que também não.
E tem essa bronca sempre com a
não,
relação.
A ciclovia realmente é só para bicicleta.
É para bicicleta aí.
Mas, assim, como é que eu vou exigir do pedestre se do lado tem uma calçada completamente esburacada, né? Mas então, pedestre, você vai andar numa ciclovia? Primeiro, olhe antes de botar o pé na ciclovia, porque as pessoas ainda não se... Não, talvez em lugares que a ciclovia seja mais bem sinalizada, bem pintada, não haja esse problema. Mas aqui em Brasília as pessoas entram na ciclovia de qualquer jeito e depois vão andando, às vezes até em zigue-zague. Se for entrar, tente ficar no lado direito ali, porque o ciclista ele dá o sinal, ultrapassa como se fosse um carro normalmente, né? E essa questão do sentido único, fique ali junto com as outras pessoas e preste atenção, né? Na hora de entrar numa ciclovia, né? Voltando aí para as dicas, ao atravessar uma rua, tente ir reto, né? Na trajetória perpendicular, não faça diagonal o caminho mais longo, né? O ideal é a gente atravessar o mais rapidamente possível aquela via, né? E se tiver uma criança, um idoso, você dá uma olhadinha, vê se também não dá para dar uma ajudinha, uma força, né? E, valendo aí da questão do Natan, questão do tamanho, mas à noite, sim, use uma roupa com material refletivo.
Você vai dar essa dica?
Ou então, pelo menos uma roupa clara, viu, Natan? De noite, quando você for andar, uma roupa clara.
Esperando.
E no caso, pode até botar um chapéu para aumentar um pouquinho, quem sabe a altura, né? E já que falando dessa questão de altura, falar de crianças, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria também tem algumas considerações para fazer em relação a crianças pedestres, né? Abaixo dos 3 anos, podem ocorrer atropelamentos em casa, como nos acessos de estacionamentos ou garagens. Portanto, cuidado, né? Em torno dos 4 anos, a maioria dos traumatismos acontecem quando a criança sai correndo para o meio da rua, geralmente no meio da quadra, perto de casa, né? Muitas vezes passando entre carros estacionados. Pré-escolares são incapazes de conter impulsos e, ao brincar na rua, se esquecem de que estão próximos ao fluxo de automóveis, portanto, não podem jamais ser deixados fora de casa sem supervisão.
A criança é uma coisa que, né, aquela história que diz criança cega, né? Quando você olha, ela já sumiu, já está em outro lugar.
E uma máxima que eu ouvi há 200 anos e vale para o motorista, olha, sempre atrás de uma bola na rua vem uma criança.
Sempre corre uma criança.
Então, vi uma bola na rua...
Atrás de uma bola sempre corre uma criança.
Freia seu carro que virá uma criança, tenha certeza.
É uma boa, viu? Essa tinha que estar aqui na Sociedade Brasileira de Pediatria. Já o escolar, ele é capaz de compreender os riscos no trânsito, né? Porque ele já tem aquela questão da socialização, mas ele tem dificuldade de avaliar a velocidade dos carros antes dos 11 anos de idade. Então, e os horários de entrada e saída são os mais perigosos, de escola, né? São os mais perigosos, atenção, além da bola, perto de escola, claro, diminui a velocidade. Criança abaixo de 8 anos não tem maturidade para enfrentar qualquer tipo de trânsito sem a supervisão direta de um adulto. Quem fala é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Vias movimentadas com cruzamentos sinalizados exigem supervisão até cerca de 12 anos. Em grandes avenidas, mesmo adolescentes precisam da supervisão de um adulto.
E adolescente pensa que não morre, né?
Tem isso também. E adolescente tem um comportamento que é muito influenciado pelos amigos, né? Tem aquelas atitudes de desafiar. Se alguém ali do grupo fez alguma coisa que ele vai querer se mostrar... Olha, não vai pensar nenhuma vez, porque adolescente não costuma pensar muito, né?
Bom, são dicas importantes, dicas de bom senso, de segurança. Cuidado sempre, bom senso. São dicas que o pedestre deve ter, porque, como falou o Bruno no comecinho do nosso Sinal Verde, as consequências quem vai sofrer é você mesmo. Então, Bruno, muito obrigado pelas informações, pelas dicas.
Um bom dia a todos, Natan, Gisele e nossos ouvintes. Bruno.